RFI convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje o escritor, tradutor e jornalista brasileiro Bernardo Carvalho, autor de uma obra prolífica, com uma dezena de romances, mas também contos, peça de teatro, uma escritura duas vezes premiada com Jabuti, duas outras com o Portugal Telecom, traduzida para mais de 10 línguas. A editora francesa Metaier lançou na França, em setembro, mais um dos seus romances premiados, o Simpatia pelo Demônio, ou em francês, Sympathie pour le Démon. Bom dia, Bernardo.
Bom dia.
Antes da gente falar desse lançamento aqui na França, eu queria entrar em outro assunto. Você disse aqui com a gente da última vez que você esteve aqui que a literatura que interessa é a literatura do dissenso, aquela que não é domesticada pelo consenso. Como é produzir literatura de dissenso num país, o Brasil, que cada vez admite menos enfrentamento do debate público, enfrentamento de ideias?
Aí é fácil, né? Basta você escrever qualquer coisa, porque qualquer coisa vai funcionar como dissenso. Ah, é difícil, mas eu acho que, na verdade, não é uma... Quando você escreve literatura, não é uma militância deliberada, né? Você não escreve parecendo que eu escrevo como uma... que eu escrevo com um objetivo como de transformar a literatura em arma. Não é isso. É, eu acho que você faz as coisas que você pode fazer, e aí, naturalmente, você é encaminhado para um tipo de literatura ou outro, né? E, no meu caso, a literatura que conta para mim, no caso, eu estava falando por mim, né? É uma literatura que amplia um pouco os sentidos do mundo, né? Que não cai no... que não reafirma os lugares comuns, o consenso, os discursos do presente, né? Que cria algum curto-circuito aí. Mas isso não quer dizer que eu escreva deliberadamente para provocar ou para criar curto-circuito, não sei o quê. É o que eu posso fazer, quer dizer, esses são meus limites, eu escrevo esse tipo de literatura, quer dizer, não sei se escrevo esse tipo, eu gosto desse tipo de literatura. E eu acho que essa literatura é a literatura que me interessa, entendeu? Uma literatura que amplia os sentidos do mundo. E para isso você precisa falar coisas que não são reproduções do que está sendo dito, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu estava me referindo à literatura de dissenso.
Queria falar sobre endereçamento, porque hoje você tem a consciência que você escreve, eu imagino, você não escreve só para o público brasileiro, você sabe que você é lido por um planeta de pessoas, etc. Essa consciência de estar falando para um público que vai ou de lá, além do público brasileiro, muda o seu jeito de escrever ou não?
Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu acho que isso daí é uma espécie de uma ilusão, porque é claro que o público estrangeiro de literatura brasileira, se o público no Brasil já é muito pequeno e talvez esteja retrocedendo, ficando ainda menor, o público fora do Brasil é mínimo. Então, tem uma ilusão aí da literatura brasileira sendo publicada no mundo. Na verdade, a literatura brasileira não é lida, é pouquíssimo lida fora do país. E ontem me disseram que, por exemplo, no ano de 2018, a França era uma espécie de uma ilha do paraíso, né? Porque era um lugar em que havia um interesse pelo outro, né? Pela diferença, pelas outras literaturas, no plural, que era único no mundo, sempre foi, quer dizer, tem muito escritor que é publicado só fora do seu país, o canal para ele entrar no mundo é a França, né? E ontem me disseram que no último ano, nesse ano 2018, 74% dos direitos estrangeiros comprados na França são americanos, dos Estados Unidos. Então, isso daí mostra uma tendência...
De autores norte-americanos.
Sim. O que é muito impressionante, porque isso já acontecia na Alemanha, já acontecia em outros países.
Anglo-saxões, talvez?
Não, os anglo-saxões são eles mesmos, são entre eles. Na verdade, aí é o inverso, né? Quer dizer, os direitos internacionais comprados no mundo anglo-saxão, não tem os números agora, mas deve ser sei lá, 1% ou menos, sei lá, 5%, entre 5% e 0%. E desses estrangeiros comprados, em geral, a maioria são franceses, alemães, enfim, europeus. Então tem uma dificuldade aí, não quero falar no lugar da vítima, né? Porque eu acho que daí também não me interessa, é uma constatação só. É só que é importante saber que a literatura brasileira ela tem um lugar ínfimo fora do Brasil, né? Ela tem um lugar ínfimo dentro do Brasil, mas ela tem um lugar ínfimo fora do Brasil também. E eu acho que essa consciência é importante, né? Que embora você seja publicado fora, o público se alcança é um público muito pequeno.
Existe uma memória afetiva do público francês com a literatura brasileira, mesmo que a gente fale de clássicos, mesmo que a gente vá para o século XIX?
Eu acho que não, eu não sei, quer dizer, esse público, na verdade, é um público interessado em Brasil, né? Quer dizer, que é um público pequeno. E aí tem uma especificidade do Brasil que é muito perversa e que, ao contrário de outros países da América Latina, como México e Argentina, que são considerados países literários fora desses países, né? Na França, no, nos mesmos Estados Unidos, na Inglaterra, o Brasil não é considerado um país literário, não é um lugar que as pessoas vejam como produtor de coisas intelectuais sérias, entendeu? O Brasil não é esse lugar. Então, a literatura, como uma literatura potente, sólida, embora ela seja produzida no Brasil, tem uma espécie de uma barreira, que é uma barreira de preconceito, que não permite que o estrangeiro culto, inclusive, entenda que o que sai do Brasil é literatura sólida e séria, entendeu?
É interessante isso, porque você está me falando de uma coisa, de um dado, você é escritor traduzido em várias línguas. Existe um olhar elitista sobre a literatura brasileira?
Não sei se é elitista, eu acho que até muito recentemente eu brigava muito quando eu vinha para fora, porque tem um preconceito, não sei o quê. Se você vê o que está acontecendo no Brasil hoje, você vê que talvez não seja tão preconceito, né? O Brasil se tornou uma espécie de território da burrice, né? E o que está acontecendo politicamente no Brasil, além de ser um suicídio, mostra uma burrice generalizada do país que é muito impressionante, né? Eu acho que, como estrangeiro, se eu visse esse país, como ele se comporta, como ele reage politicamente, para onde ele caminha, o que que ele faz com seus conflitos sociais, como é que ele resolve esses conflitos, como é que ele faz esses conflitos permanecerem, eu acho que eu não levaria a sério esse lugar, entendeu?
Você está me dizendo que a literatura brasileira passa pelo filtro do contexto brasileiro,
Eu acho que
pelo
é
olhar do estrangeiro?
necessariamente, né, ser associado ao lugar de onde você vem, né? E nesse sentido, embora a Argentina e México também sejam países de crise, tem um lugar ali da inteligência literária, entendeu? E de uma resistência política também que é mais sensível, que é mais visível para um estrangeiro, né? Ele compreende melhor que você possa ter num lugar como a Argentina uma produção intelectual de resistência muito forte, né? No Brasil, pelo que está acontecendo lá, politicamente inclusive, e até para um brasileiro dentro do Brasil, é muito impressionante você ver o nível do discurso no Brasil, né? Até o nível do que os políticos propõem, o que que eles precisam propor para ser eleitos, né? Isso mostra um lugar muito arcaico do ponto de vista intelectual. E eu acho que isso necessariamente contamina a imagem que a literatura brasileira pode ter fora do Brasil, né?
Vamos para o Simpatia pelo Demônio. Você, no Simpatia pelo Demônio, conta, entre outras coisas, a história de um brasileiro que, enviado para uma zona de conflito, vai ter que negociar com um grupo extremista islâmico. Esse livro está sendo lançado na França, que passou desde 2015, vivenciou na pele uma série de eventos trágicos ligados ao terrorismo e também, após esses eventos, um debate de todas as cores sobre os efeitos disso dentro da sociedade. Como é lançar esse livro que fala sobre terrorismo num país que viveu isso, que foi símbolo disso? O que que você acha? Que como o público francês vai receber isso?
Olha, eu não sei. Recentemente eu tive um encontro com livreiros em Lyon, faz uns meses, e eu estava mu conversando muito calorosamente, enfim, efusivamente com três. Era uma mesa grande, eu tinha que apresentar o livro, e vários outros dois escritores apresentavam seus livros, e eu também, mas era durante um almoço. Então eu estava conversando com eles, e muito simpático, tudo muito simpático, e aí eu tive que levantar para apresentar o livro e um pouco resumir, o que é muito difícil, porque, enfim, o livro é bastante complexo, enfim, não, é difícil resumir só pela história ou pelo personagem, enfim. E aí eu tentei apresentar do jeito que deu, em poucos minutos, e aí quando eu voltei para a mesa já não tinha mais diálogo possível entre eu e os livreiros. E aí, mas como a gente tinha
Por quê?
Pois é, não sei, mas eu fiquei meio surpreso. Mas aí, de repente, um dos livreiros virou para mim e disse: mas vem cá, você, se eu entendi bem, você nesse livro, você menciona os ataques terroristas, os atentados terroristas em Paris e tudo mais. Eu digo, sim, eu menciono, mas primeiro é um passant e depois faz parte da vida profissional desse personagem e da vida amorosa também, porque tem uma história perversa aí de amor, e tem um dos personagens que estaria supostamente envolvido como vítima num dos atentados. E aí eu disse, aí isso aí faz parte da estrutura narrativa do livro, da coisa romanesca, mas não é necessariamente sobre atentados terroristas. E ele virou para mim e falou, mas você sabe que isso não é para ser falado aqui, né? Quer dizer, sobretudo suponho por um estrangeiro, né? Quer dizer, isso daí não é, esse assunto é um assunto delicado, você estava sabendo disso, né? E eu digo, claro, mas o problema é que isso daí faz parte de um contexto internacional, isso daí faz parte da contemporaneidade, enfim.
Discutiram a legitimidade do discurso, é isso?
Talvez eu não pudesse, eu não entendi direito, mas talvez eu não pudesse mencionar os atentados sendo um brasileiro, né? Isso já, anteriormente, isso já aconteceu comigo, deu, por exemplo, um livro chamado Mongólia, que era uma ficção, uma ficção alucinada sobre a Mongólia, mas enfim, em princípio era um livro que tratava da Mongólia. E quando ele saiu fora do Brasil, teve uma espécie de uma resistência, aqui sobre, também, né, mas teve uma espécie de uma resistência, dizendo como é que um brasileiro não escreve sobre o Brasil, vai escrever sobre a Mongólia. Quer dizer, se fosse um inglês, um francês, um italiano, não haveria problema nenhum, né? Mas o brasileiro, ele está condenado a escrever sobre o que o estrangeiro quer que o Brasil seja,
sobre,
né?
O olhar dele sobre o Brasil.
Exatamente, ele quer que o olhar seja confirmado.
É uma projeção.
Exatamente. Uhum. Mas aí tudo bem, quer dizer, eu acho que não é uma reclamação que eu estou fazendo, eu só acho que tem um... Tem uma questão aí que eu estou me dando
difícil
conta.
Difícil a posição do escritor brasileiro.
É difícil.
Eu queria terminar com uma pergunta. Recentemente, o diretor polonês Christian Lupa, em cartaz no Festival de Outono aqui em Paris, com o processo, inspirado no livro do Kafka, disse que sempre teve medo de abordar esse autor porque não via nele nenhum resíduo de esperança. Você tem esperança quando escreve ou isso é absolutamente irrelevante para você?
Eu acho que esperança você sempre tem, porque ela é a última que morre e porque você está vivo e você está escrevendo. Se eu não tivesse esperança, eu me matava. Então, alguma esperança eu tenho de alguma coisa. Inclusive, eu acredito na literatura. Não é uma coisa cínica que eu estou fazendo, né? Agora, a literatura, a melhor literatura, a literatura mais potente para mim, por exemplo, são de autores aparentemente desesperados. E, no entanto, como Beckett, por exemplo, como Thomas Bernhard, e, no entanto, são autores muito cômicos, com um humor muito presente e com um humor muito incisivo e muito evidente também. Então é curioso que, quer dizer, os autores que parecem que são os mais, e o Kafka também tem muito humor num certo sentido, quer dizer, depende como você lê, quer dizer, tem um segundo grau, uma leitura de segundo grau aí, que permite a você entender que a representação mais sombria do mundo não quer dizer necessariamente uma representação suicida ou cínica, ou que seja, ao contrário. Tem aí uma provocação e tem muito humor aí também, tem ironia, enfim, tem um segundo grau, tem vários tipos, várias camadas de leitura possíveis, né? Numa literatura cuja representação é primeira, né, aparentemente seja muito sombria. Então, acho que não, acho que eu posso fazer uma literatura que trata de coisas que são terríveis, que são becos sem saída, enfim, e posso tratar do suicídio, por exemplo, mas eu não estou me matando, entendeu? E isso daí tem aí um curto-circuito que faz parte da inteligência também, da sua capacidade de ler um livro sem ser capturada ao pé da letra pelo tema do livro, né?
Perfeito. Bom, a Sympathie pour les démons está em todas as livrarias já na França, pela editora Metayer. Muito obrigada, Bernardo Carvalho,
obrigado,
por sua participação no RF Convida.
Obrigado.